campanha Coração Azul para mobilizar a população contra o tráfico de pessoas.
Bolsa que garante a permanência de alunos de baixa renda nos estudos é regulamentada.
Já está valendo a nova lei que antecipa a aposentadoria de pessoas com deficiência.
Quinta-feira, 9 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Lançada hoje aqui em Brasília a campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas.
Implementada em 10 países, a campanha quer mobilizar a opinião pública para combater esse tipo de crime. Mara Kenup tem mais informações.
A campanha contra o tráfico de pessoas já foi lançada em 10 países. Na Europa, estima-se que o tráfico de pessoas movimente todos os anos 2 bilhões e meio de euros, cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais. No mundo todo, a estimativa é que o número de vítimas de traficantes de seres humanos para exploração sexual ou trabalho escravo é de cerca de 2 milhões e meio. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou que é preciso a união do Estado e da sociedade para combater este tipo de crime.
Na verdade, esse tipo de crime só pode ser combatido eficazmente se nós tivermos o envolvimento do Estado e o envolvimento da sociedade. É um crime que é subterrâneo, um crime que as pessoas não denunciam porque têm vergonha, porque têm medo. Então, portanto, somente juntos, Estado e sociedade, numa participação parceira, é que nós podemos ter uma boa eficácia.
No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias de tráfico de pessoas. As investigações levaram à prisão 158 acusados. Em fevereiro deste ano, quando o governo lançou o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foram criados 29 postos e núcleos estaduais para investigação e atendimento às vítimas. A meta é investir cerca de 6 milhões de reais até 2014 para a instalação de mais 10 postos. O ministro José Eduardo Cardoso afirmou que o país está preparado para receber as denúncias.
O Brasil tem um território muito vasto e nós precisamos ter postos em lugares estratégicos para podermos atender, para receber essas vítimas. Já temos alguns, vamos ampliar com mais 10. A ideia é que nós possamos ter todo um conjunto de ações que visem, obviamente, a repressão a esse tipo de crime e ao tratamento da própria vítima. Ou seja, a vítima tem que não só ser tratada do ponto de vista de fornecer provas para um processo, mas são seres humanos que têm que ser acolhidos, que têm que ser objeto de uma atenção especial e de um cuidado especial.
A cerimônia de lançamento da campanha contra o tráfico de pessoas contou com a presença da cantora Ivete Sangalo, que foi nomeada pela ONU embaixadora nacional da boa vontade para a prevenção e combate ao tráfico de pessoas.
Além de ser uma honra para mim, ser lembrada para conscientizar a sociedade, né, dessa tarefa tão difícil que é acabar com esse movimento de tráfico de pessoas, é a sensação de ser útil a uma causa tão nobre e tão importante.
O trabalho do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime no Brasil atua também em investigações sobre crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro e terrorismo. De Brasília, Mara Kenup.
Estudantes de universidades federais com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio por pessoa podem participar do Programa Nacional de Bolsa Permanência.
O programa foi lançado hoje pelo Ministério da Educação e vai repassar todos os meses R$ 400 aos universitários. Indígenas e quilombolas vão receber até R$ 900.
A expectativa é que as primeiras bolsas sejam pagas já no início do mês de junho. O programa Bolsa Permanência vai beneficiar os alunos de instituições federais de ensino superior que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para ser contemplado, o estudante precisa estar matriculado em curso com carga horária de no mínimo 5 horas diárias. O objetivo do governo é dar condições para que o aluno possa custear os estudos, como explicou o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Uma família pobre, cuja renda familiar é igual ou inferior ao meio salário mínimo. Em geral, o jovem é que pode trazer renda e melhorar as condições de vida da família. Se ele ficar, por exemplo, 6 anos fazendo um curso de medicina, estudando tempo integral, sem poder trazer uma renda para a família, é muito difícil a permanência. Por isso que nós estamos investindo fortemente em moradia estudantil, alimentação estudantil, transporte estudantil, biblioteca para ele ter todos os livros que ele possa necessitar. E agora, para esses alunos da escola pública de baixa renda, a bolsa permanência de R$ 400.
Além dos estudantes de baixa renda, o programa também é direcionado a alunos indígenas e quilombolas. Neste caso, o benefício é maior, podendo chegar a até R$ 900. Para definir o valor, o Ministério da Educação levou em consideração as dificuldades específicas desses grupos. Para o presidente da União Nacional dos Estudantes, Daniel Iliesco, o novo programa é uma conquista da classe estudantil.
No momento que as universidades brasileiras vão expandindo o acesso, vão incorporando os filhos dos trabalhadores do nosso país, a camada mais humilde da nossa população para a universidade, estão em jogo as políticas de assistência estudantil. Seria um desperdício muito grande avançar tanto no acesso se as políticas de assistência estudantil não acompanhassem esse ritmo.
Para se cadastrar no programa, o estudante deve procurar a instituição de ensino na qual está matriculado, portando identidade e CPF. Os estudantes beneficiados vão receber a bolsa mensal pelo Banco do Brasil. Para mais informações, acesse www.mec.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça. 7:07.
O Brasil assumiu hoje o compromisso de combater o racismo institucional, um tipo de preconceito que se estabelece nas estruturas de organizações da sociedade e instituições por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios.
Em geral, essa prática é silenciosa, Luciano, e para orientar as instituições a identificar problemas relacionados a esse tipo de comportamento, foram lançadas 2 publicações: o Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional e o texto Racismo Institucional. Carolina Becker.
Dados das publicações lançadas nesta quinta-feira dão a dimensão do racismo institucional no Brasil. Em 8 anos, o número de homicídios de pessoas brancas diminuiu 25% no país, enquanto os homicídios de pessoas negras aumentaram 29%. Outro exemplo é a taxa de mortalidade materna entre mulheres negras, que é 65% maior que a de mulheres brancas. Para a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, é a partir desses levantamentos que podem ser feitas políticas públicas para enfrentar o problema.
O guia, ele te oferece um caminho para fazer novas perguntas, perguntas que levem em conta a minha preocupação enquanto órgão público sobre o efeito diferenciado que a ação pode ter sobre brancos e negros, e a partir dessas perguntas também me permite estabelecer indicadores. Então, com isso eu acho que a gente reorienta a forma de fazer política pública no Brasil.
O Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional e Desigualdades de Gênero e o texto Racismo Institucional foram feitos por um grupo de trabalho composto pelo governo, especialistas de organizações feministas, do movimento negro e de agências da ONU. Segundo o coordenador de estudos afro-brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, o racismo institucional pode se manifestar tanto nos processos seletivos e programas de progresso de carreira, quanto na implementação e monitoramento de políticas públicas.
Quando você tem, por exemplo, um servidor, um funcionário de uma empresa que não consegue progredir, enquanto outros colegas que entram até posteriormente conseguem se desenvolver, crescer, e essa pessoa muitas vezes não se dá conta, né, de que o fato dela não ascender na empresa tem a ver com a sua aparência, isso é uma prática de racismo institucional. Mas isso não é nítido. Obviamente que o patrão, os empregadores não vão dizer para o empregado que ele não ascendeu por conta de sua aparência. Na verdade, são estratégias que não são nítidas, mas que precisam ser observadas.
Em breve, as duas publicações devem ser disponibilizadas para download nos sites da CEPIR, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e também em sites de movimentos sociais e ONGs. De Brasília, Carolina Becker.
Pessoas com deficiência vão poder se aposentar mais cedo. É o que garante uma lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Agora, o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos homens passa de 35 para 25 anos e das mulheres de 30 para 20 anos.
No caso de deficiência moderada, a nova condição para aposentadoria por tempo de contribuição passa a ser de 29 anos para homens e de 24 para mulheres.
Se a pessoa tem deficiência leve, são 33 anos de contribuição para homens e 28 para mulheres.
A aposentadoria por idade pode ser solicitada pelos homens aos 60 anos e pelas mulheres aos 55, independente do grau de deficiência.
Mas é preciso cumprir um tempo mínimo de 15 anos de contribuição e comprovar o tipo de deficiência que tem por igual período.
Mas a lei ainda não está valendo, como explica o secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim.
A lei, ela vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Então, durante 6 meses, vamos fazer a regulamentação que vai definir como vai ser o processo de gradação, bem como o INSS vai atender as pessoas. Então, por enquanto, ninguém deve procurar o INSS. Daqui a 6 meses, sim, aquelas pessoas que se enquadram ou que acham que podem se enquadrar como pessoa com deficiência, deve procurar o INSS para ser submetido a uma avaliação e, dependendo dessa avaliação, pode, em muitos casos, antecipar a sua aposentadoria.
Da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, tomou posse no cargo hoje, aqui em Brasília.
E na cerimônia que oficializou o titular da nova pasta, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do setor para o desenvolvimento do Brasil.
O Brasil tem hoje 7 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas, que geram 11 milhões de empregos. A nova pasta foi criada para incentivar o setor. No discurso de posse, o ministro Guilherme Afif Domingos destacou que um dos focos do trabalho é combater a burocracia.
Burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O bom, que é o serviço público exemplar, é aquele que lubrifica as artérias, permitindo o fluxo. O ruim é aquele que entope, atrapalha, é aquele que impede o desenvolvimento do país. É esse que nós vamos combater. A má burocracia.
Na cerimônia de posse do novo ministro, Dilma Rousseff destacou a importância da criação de uma secretaria voltada às micro e pequenas empresas, que, segundo a presidenta, tem importância cada vez maior no desenvolvimento da economia brasileira.
A micro e pequena empresa é, de fato, um espaço, eu diria, econômico e institucional, que é essencial para uma sociedade. Porque ela, a presença dela numa sociedade, numa economia, cria um tecido social e um tecido econômico muito mais forte. E estabelece nessa sociedade uma relação extremamente importante entre grandes empresas, entre médias empresas e toda a população de trabalhadores, de técnicos, enfim. A micro e pequena empresa é também um local especial para gerar inovações científicas e tecnológicas.
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa foi criada por lei aprovada no Senado em março deste ano e sancionada pela presidenta Dilma em abril. De Brasília, Priscila Machado.
E durante a cerimônia de posse do ministro Afif Domingos, a presidenta Dilma Rousseff fez um apelo ao Congresso Nacional para que ocorra a aprovação da medida provisória 595, a chamada MP dos Portos.
A medida estabelece novo marco regulatório para a concessão de terminais portuários e perde a validade se não for votada até a próxima quinta-feira.
A presidenta Dilma reforçou que a aprovação é uma questão estratégica para o país.
Nós não podemos desenvolver nosso país se não tivermos uma estrutura dos portos aberta ao setor privado. Não iremos desenvolver. Em qualquer mudança, eu sei que tem interesses consolidados e Diante desses interesses consolidados, o novo, às vezes, atemoriza excessivamente. Eu quero dizer aos senhores que meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa, que é uma das medidas estratégicas para esse país.
Concluir uma rodada de negociações desativada desde 2008 entre países membros da Organização Mundial do Comércio, OMC, é um dos principais desafios do diplomata brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da instituição.
Essa foi uma das observações que o coordenador da equipe de apoio à candidatura brasileira à direção-geral da OMC, o embaixador Rui Pereira, fez hoje durante uma entrevista coletiva.
Roberto Azevedo foi eleito anteontem e é o primeiro latino-americano a ocupar o cargo mais alto da OMC.
A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995 e é o principal órgão para regulamentar o comércio entre os países.
A eleição do diplomata Roberto Azevedo como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio foi comentada pelo embaixador Rui Pereira, que fez a campanha junto com Azevedo para a OMC. Segundo o embaixador, o Brasil não fez promessas para a eleição e, por conta disso, não criou nenhum compromisso específico com os países que votaram no representante brasileiro. Para Rui Pereira, a vitória de Azevedo traz agora um novo desafio: superar o impasse da rodada Doha, que prevê a liberalização do comércio mundial e está estagnada desde 2008. Para o embaixador, o que estava em jogo era a qualidade dos candidatos e o nome de Roberto Azevedo se encaixava neste perfil.
Fizeram questão de expressar o grande profissionalismo e a grande qualidade da campanha brasileira. Eu não, realmente nunca me preocupei com os pontos fracos do candidato que perdeu. Eu sempre me preocupei em apresentar de maneira inequívoca e com absoluta convicção os pontos fortes do nosso candidato que ganhou.
O diplomata Roberto Azevedo assume a Organização Mundial do Comércio no dia 1º de setembro. O mandato é para os próximos 4 anos. A primeira reunião está marcada para dezembro em Bali, na Indonésia. De Brasília, Paulo La Salvia.
7:17.
E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aqui em Brasília.
Os líderes se reuniram com autoridades dos governos dos dois países. Ao vivo e direto do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Kátia. Tem a presidenta Dilma Rousseff, agora há pouco, fez um pronunciamento à imprensa, uma declaração à imprensa, logo depois da reunião que teve com o presidente Nicolás Maduro, da qual participaram também autoridades dos dois países. A presidenta disse que Venezuela e Brasil reiteraram os compromissos de parcerias e decidiram intensificar a parceria nas áreas de alimento, energia elétrica, energia de petróleo, agricultura e desenvolvimento social. E também desenvolver parcerias nas áreas de abastecimento, segurança alimentar e garantia de suprimento energético. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que, apesar da crise mundial, o comércio entre Brasil e Venezuela no ano passado passou da marca de 6 bilhões de dólares. Foi um recorde histórico para o comércio entre os dois países. A Venezuela se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff também agradeceu o apoio da Venezuela à candidatura brasileira à presidência da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Neste momento, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está fazendo uma declaração à imprensa aqui no Palácio do Planalto. Kátia e Luciano.
Obrigado, Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou hoje as obras do Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek.
Até a Copa do Mundo FIFA 2014, vão ser investidos mais de R$800 milhões em obras, manutenção e demais serviços.
Até o momento, já foram reformados banheiros, pisos, escadas, rolantes, elevadores e a estrutura metálica da cobertura do aeroporto JK. O número de carrinhos de bagagem também já aumentou.
Durante a visita, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, conferiu a construção do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Brasília, onde vão ser erguidas 15 pontes de embarque. Outras mudanças vão ser adotadas até o Mundial de 2014, como a reforma e ampliação dos terminais 1 e 2, a instalação de 20 novos elevadores e 14 esteiras rolantes. Além disso, um novo sistema de esteiras de bagagem totalmente automatizado vai ser implementado. O ministro Moreira Franco cobrou da concessionária responsável pelo aeroporto boa qualidade de atendimento ao usuário.
As delegações, o pessoal da FIFA, eles serão bem recebidos e terão todo o conforto. O que nós precisamos mobilizar a Infraero e os concessionários é para garantir esta mesma qualidade ao usuário do sistema.
O ministro Moreira Franco salientou ainda que o atendimento no aeroporto de Brasília deve ser de boa qualidade não apenas quando as obras forem entregues em 2014, mas também durante a Copa das Confederações, que começa dia 15 de junho deste ano.
Esse ambiente não tem impedido que não só aqui em Brasília, como nas 5 outras cidades, eu tenha dito que, mesmo em obra, é fundamental que se crie um ambiente amigável.
Até a Copa do Mundo, cerca de 900 milhões de reais vão ser investidos nas obras. Com isso, a capacidade do aeroporto deve passar dos atuais 16 milhões para 41 milhões de passageiros por ano. De Brasília, Isabela Azevedo.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina amanhã. Até agora, 74% do público-alvo já foi vacinado.
Os estados e municípios que ainda não atingiram a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo podem continuar com a vacinação.
Devem tomar a vacina gestantes, idosos, mulheres que tiveram parto há 45 dias, indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos e profissionais de saúde.
Outro grupo que passou a fazer parte do público-alvo esse ano é o de pessoas com doenças crônicas. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovich, a vacinação delas foi satisfatória.
Nós tivemos mais de 2 milhões de pessoas com doenças respiratórias crônicas que procuraram as unidades de saúde, mais de 800 mil pessoas com doenças do coração, mais de 850 mil pessoas com diabetes que procuraram as unidades de saúde para se vacinar. E consideramos isso muito importante, porque é justamente nessas pessoas que o risco é maior para que uma gripe se agrave e possa levar a pessoa ao hospital, ao UTI ou até mesmo ao óbito nos casos mais graves.
A safra nacional de grãos cresceu mais de 14% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado.
É o que mostra o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado hoje pelo IBGE.
Segundo o estudo, a safra registrada em abril também é 2% maior do que a de março.
No total, a produção de grãos atingiu cerca de 185 milhões de toneladas.
A soja foi a cultura que mais cresceu em relação ao ano passado, 23,3%.
O levantamento completo está em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
No próximo sábado, 4 usinas termoelétricas movidas a diesel vão ser desligadas.
Vão ser desativadas as térmicas de Pau Ferro e Termo Manaus, em Pernambuco, Chavante, em Goiás, e Potiguar, no Rio Grande do Norte.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autorizou o desligamento porque concluiu que a segurança no setor está garantida.
O ministro reforçou que não há risco de racionamento de energia. A desativação das 4 usinas vai gerar uma economia de 260 milhões de reais por mês.
O governo vai continuar monitorando as hidrelétricas para avaliar se mais térmicas vão ser desligadas no futuro.
Até o dia 31 de julho, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, vai receber propostas para o Programa de Cooperação Científica e Tecnológica Trilateral entre Brasil, Índia e África do Sul.
No total, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai distribuir R$1 milhão para o financiamento dos projetos. Cada proposta escolhida pode receber até R$180 mil.
Todas as informações estão em www.mcti.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a campanha Coração Azul para mobilizar a população contra o tráfico de pessoas.
Bolsa que garante a permanência de alunos de baixa renda nos estudos é regulamentada.
Já está valendo a nova lei que antecipa a aposentadoria de pessoas com deficiência.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.